Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio Alesc, Rádio da Assembleia Legislativa. E nesta oportunidade vamos ouvir João Carlos da Silva. Mas João Carlos da Silva? Quem é o João Carlos da Silva? É o Balduino. Aquele grande jogador daquele timaço que o Avaí fez e construiu uma grande vitória no campeonato realizado em 74. Quando todo mundo pensava que o Figueirense já era campeão. O Figueirense
75.
75. Foi 75.
74 foi Figueirense.
Não, já tá o Baldino
corrigindo.
Não, retificando corretamente. Que o Figueirense foi campeão em 74, aquele campeonato disputado contra o Internacional em janeiro.
Próximo lá da tua terra, né?
Exatamente, porque ele foi campeão já em janeiro. Porque o campeonato terminou no outro ano.
Foi pro ano seguinte.
É. E em 75, o Áureo Maliverni comandou o time do Avaí, muito bem.
Lagiano.
E esse time era muito bom. Primeiro jogo foi uma vitória apertada do Figueirense.
3-2.
O Avaí ganhou o segundo 3-0. E aí ganhou o terceiro jogo com um gol marcado pelo capacete, o Jute. Então a gente conta um pouco. Embora é boa. Bom dia, Balduino.
Bom dia, Valmir. É um prazer estar aqui junto com você, revivendo os bons tempos que a gente enfrentou essas estradas aí de Santa Catarina, acompanhando o futebol. Eu jogando, você como jornalista esportivo.
Pois é, agora você faz lembrar um fato interessante. E essa performance que você tem agora é porque você parou o futebol, mas continuou no meio. Você continuou no rádio, continuou na comunicação, continuou dando teus palpites. Eu acho que isso é que a vida é interessante, porque é não parar, né, Balduino?
É, eu tive uma transição, eu tinha que fazer uma opção. Na nossa época, a gente não ganhava muito, né, Valmir? Não dava de fazer independência financeira. Raríssimos jogadores naquela época, das grandes equipes, né, caso de Zico, Falcão, né, esses caras que jogaram na seleção, eles faziam independência financeira. A maioria não. Hoje ainda é assim, poucos ganham muitos e muitos ganham quase nada. E aí eu tive a felicidade de estudar, me formei em educação física, e aí eu tive a oportunidade de me ingressar como professor da UDESC. Então essa foi a minha salvação. E aí eu fiquei no meio, porque fui dar aula na UDESC, aula de futebol. Então Sim. Eu continuei no meio. E a partir de então, um dia a Rádio Guarujá precisava de um comentarista e o nosso saudoso Evaldo Luiz, né, me convidou para ser comentarista. Eu disse, tu tá maluco, rapaz? Comentar, falar e precisa ter argumento. Ele disse, não, mas eu acho que tu tens condições. Eu acabei indo por uma experiência e estou aí já há mais de 10 anos como comentarista esportivo.
Perfeito. Agora, como jogador, eu me lembro, o Balduino jogou no Flamengo de Capoeiras, Sim. no time júnior do Figueirense, alguma
Se eu puder
coisa,
fazer uma relação com ti, eu faço. Fiambreria, então, Dona Clara, um time descalço.
Então faz que é melhor, porque havia só os 3-4 times.
Isso. Fluminense de Capoeiras, primeiro time a jogar de chuteira.
Sim, sim.
E aí eu já era infantil do Figueirense, aí eu vou chegar lá depois no profissional. Sim. Aí Flamengo de Capoeiras.
Ah,
né?
Perfeito.
E aí quando o Flamengo não jogava, eu jogava no Juventus, o time do Liba, um amigo nosso ali de Capoeiras.
O Orivaldo então, jogou nesse time também.
Né? Eu, onde eu ia, eu levava o Orivaldo de rastro, né?
Sim.
Então ele foi na sequência. Aí quando eu vim pro Avaí também trouxe o Orivaldo. Né? E aí em 1967 eu fui jogar um amistoso do Colégio Nossa Senhora de Fátima, convidado pelo João Batista, ele é o grande responsável. Pô, me convidou, levou lá, eu fiz um bom jogo e o seu Lorival, que era treinador das categorias de base do Figueirense, me viu jogando, se encantou pelo meu futebol e acabou me levando para o Figueirense. E aí eu cheguei no Figueirense em 1967, com 14 anos de idade, ia fazer 15 depois, né? E fiquei no Figueirense até 1972. Aí tive uma passagem, porque em 69 eles não me subiram para o time júnior, porque eu era muito pequenininho, né? E aí eu fui jogar no Tamandaré. Aí fiz um bom campeonato da Tamandaré, o Figueirense viu que o tamanho não era documento, me pegou de volta. E aí em 72, então, o Figueirense fazendo um time para ser campeão, mais uma vez me rejeitaram no tamanho, e aí eu fui bater no Avaí. Foi onde começou a minha vida profissional. E todos pensam que eu comecei na base do Avaí, mas não, comecei na base do Figueirense. Aí estava lá o Luiz Carlos Bezerra, que rasgou o contrato de gaveta que a gente tinha, me liberou e ele falou essa expressão para mim. Baixinho, o dia que eu for presidente do Figueirense, vou te trazer de volta. E, na verdade, foi o que aconteceu.
E você
aí, em 78, eu fui emprestado do Avaí para o Figueirense, para o Campeonato Brasileiro. E aí, em 79, o Bezerra já estava lá comandando, me pegou emprestado do Joinville e depois fiquei até 1900. Tive uma passagem no Grêmio em 80.
Sim.
Encerrei em 84, aos 32 anos, no auge da minha vida profissional. Aí já, durante... Eu saí do Grêmio em 80 para vir para Florianópolis para dar aula. Aí eu dei aula de 80 a 84 e jogando no Figueirense.
Você se consagrou e foi até, chegou no Grêmio? Foi naquele jogo, naquela virada contra o Grêmio, 2-1 no Scarpelli?
Aquilo foi a gota d'água, né?
Foi, eu me lembro.
Aquilo foi a gota d'água. Nós fizemos um grande jogo, vencemos do Grêmio 2-1. Inclusive, naquele jogo eu fiz um gol.
Sim, você e o Paulo Taborda fez o primeiro.
É, o Taborda fez... Não, o Taborda fez o segundo.
Fez
eu fiz
segundo,
o primeiro, eu empatei e o Taborda fez o segundo.
Foi.
De cabeça.
O Baltazar fez o gol do Grêmio, né?
Isso, falta cobrada pelo Éder.
Eu acho que em termos de conquista, me parece que você foi melhor no Avaí, você ganhou dois campeonatos, né?
Eu tenho a maior paixão, né? Porque eu fui três vezes vice-campeão no Figueirense, não consegui ser campeão.
Pois
só
é.
Ganhei turno e ganhamos a Taça Mané Garrincha. E no Avaí nós ganhamos o campeonato de 73, 75 e 77 foi aquela sujeirada toda lá, que o nosso presidente acabou vendendo
o caso Cosme. O caso Cosme, da Chapecoense.
Aquilo foi uma sacanagem sem precedente, porque o Juliari tinha dado uma vaga no campeonato da Copa do Brasil para a Chapecoense. E como acabou perdendo, só o campeão ia para o Campeonato Brasileiro. Aí houve aquela. Seriam três jogos, aí resolveram fazer um jogo só lá em Chapecó, porque já estava ganhando. Aí a federação pagou avião. Pagou o 13º do Avaí, pagou o salário e nós acabamos perdendo o campeonato.
Aliás, o Baldino, nós perdemos uma Copa do Mundo agora, que sediamos e perdemos, você sabe muito bem da história. E falou-se muito em pressão. E teve alguns momentos que eu cheguei a lembrar desse jogo, que eu não estava em Chapecó. Mas diz que o time do Avaí, o que sofreu de pressão naquele jogo, 1-0 para a Chapecoense, e a Chapecoense foi fazer o gol a 40 minutos do segundo tempo.
Isso, era sempre muita pressão. Mas aquilo não foi o que interferiu.
Não?
Não. Interferiu é que já estava tudo ajustado. A gente, infelizmente, não pode. Não tem provas.
Sim, sim.
Não tem provas. A única prova que tem é a seguinte: que a disputa seria em três jogos. Primeiro em Chapecó, segundo em Florianópolis, se tivesse um terceiro, seria no campo do Marcílio Dias em Itajaí.
Aliás, você...
Aí resolveram fazer só um lá em... Como é que pode? O time que marcou mais pontos, que ganhou o primeiro turno, que normalmente Santa Catarina, quem ganhava o primeiro turno, fazia o segundo jogo dentro de casa. Sabe disso?
Sim.
É? Foi fazer um único jogo lá, saímos daqui de avião, deixamos nossos carros todos no aeroporto. Avião, aqueles tec-tec, né? Aqueles
sim, sim.
De seis lugares, fomos em três ou quatro... Tec-tec daqueles.
Muita dificuldade. Mas
isso é umas barbaridades que...
Felizmente,
hoje... Tá menos, né?
Aliás, aquele era o período da famosa, a famosa onda de virada de mesa.
Né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem ainda precisa melhorar muito, né? Eu acho que precisa melhorar muito. Nós temos algumas coisas ainda muito contraditórias, temos algumas coisas muito sujas mesmo, a expressão é essa, muito covardes, né? Mas já melhorou. Com o advento da internet, isso aí melhorou muito, porque na época, tu sabe... A gente ia lá, era a tua voz lá e a nossa, né? Vocês da rádio acompanhando a gente lá e a nossa. Então era muito pouco, né? Então as nossas verdades, elas sucumbiam diante das mentiradas que eles faziam. Né?
Agora, às vezes eu faço uma relação, porque na imprensa você acaba acompanhando os eventos, né? E acaba ficando a par de uma série de fatos. Depois faz uma relação de tempo. Eu imagino, Baldino, quero que você retifique ou me corrija.
Claro.
Mas se você vivesse hoje, jogando o teu futebol hoje, naquela idade hoje, você viveria, eu acho que faria um belo futebol e vivia com muito mais tranquilidade, com muito mais conforto, né? Porque o ônibus era difícil, era uma viagem longa, Chapecó. Hoje tem, você pega o voo da Gol aí, a delegação chega lá em Chapecó. Então as dificuldades eram enormes, né, Valdir?
Muito, é muito diferente. A estrutura, toda a logística, nós tivemos segunda-feira agora, no 91 ano de futebol do Avaí, de aniversário do Avaí, nós jogamos ali o Márcio do Avaí, jogou no campo do Avaí. Que maravilha, cara. A bola não pula um milímetro, né? Nosso tempo era o Adolfo Konder, que você conheceu.
Sim.
Era cheio de buraco, todo mundo jogava ali e a gente treinava em cima. Campo Figueirense, que já era gramado, beleza, o ano começava maravilhoso. Do meio do ano para frente era tudo careca, porque a gente treinava em cima. Então, os times do Campeonato Brasileiro vinham jogar aqui e saíam falando horrores do campo, que estava acostumado lá no Maracanã, no Morumbi, um campo que já tinha preparação, porque era só para jogo, não tinha treinamento em cima. Né? Então, isso nós enfrentamos. Claro, o não só eu, né? Eu, Almir Gil, Renato Sá, Lico, Veneza,
sim,
Ademir, enfim, uma imensidão de atletas que tinham uma qualidade para jogar.
E naquele tempo,
Zenon.
E não tinha CT naquele tempo, né?
Não,
era o próprio campo,
não,
né?
Nós treinávamos no campo. Treinávamos no campo de segunda a segunda. Então era complicado. Então hoje é muito diferente. O material mesmo esportivo, né, Valmir? Eu lembro de uma vez o Avaí jogando contra o América de Joinville no Adolfo Konder, num temporal. Lama, no final ficava lama.
Sim.
Terminou o jogo, Jorge Ferreira pegou o material, eu não sei se foi do Ari Prudente, pegou a chuteira, o calção, meia e camisa, pesou 4 quilos aproximadamente.
Era difícil.
Isso é brincadeira. Então você transporta 4 quilos jogando além do seu peso. Se fosse hoje, antes não tinha isso. Hoje, porque com o advento da internet,
sim,
você tem as estatísticas, você sabe de tudo. Você sabe de tudo.
Sim.
Né? Hoje não sabe nada. Tem um tal de Google aí. Esse
o
cara
Google
é fantástico.
O Google, Google é inteligente.
Que cara inteligentíssimo, ele sabe de tudo. Ele sabe mais da minha história do que eu.
Não, e é numa cidadezinha pequenininha ali perto de Miami, Nova York, Estados Unidos. Ali.
Bom, nós
vamos voltar em seguida e eu tenho algumas colocações para fazer para o Balduino. O Balduino é muito bom numa outra área do esporte, do futebol. E eu, particularmente, tenho uma curiosidade em relação ao Balduino que eu conto em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Eu tenho uma coisa para contar, não sei se o Balduino lembra. E foi uma particularidade. Figueirense fez um jogo no estádio, fez um jogo contra o Maringá, em Maringá. Campeonato, naquele tempo,
Campeonato Brasileiro, nacional. 77.
Campeonato Brasileiro,
77, não,
79.
79.
79. E eu estive lá, fazendo esse jogo pela Rádio Guarujá, e fui de Fusca, um Fusca azul do Miguel Livramento. Miguel Livramento, motorista, né? Motorista.
Saíram daqui em cima da hora, né?
E nós fomos viajando até Maringá, uma longa história. E eu tinha um sonho. E um sonho que se realizou. O Balduino me fez uma proposta que eu não recusei jamais. Valmir, vamos fazer uma coisa. Eu vou aceitar com o seu Cláudio Wagner, saudoso Cláudio Wagner. Eu vou falar com o seu Cláudio e vamos fazer uma mudança. Eu não quero ir de avião. Eu vou com o Miguel Livramento. Eu vou com o Fusquinha dele. A gente vai trocando. E você vai no meu lugar. Ah, não teve dois pontos. Claro. Eu disse na hora. Foi a primeira vez que eu andei de avião.
É, exatamente. É, na verdade, assim, o começo foi com o Miguel, né? Me perguntou por que tu não dirigia, né?
Eu não dirigia. Dirigia só pra mim.
É, então o Valmir não dirigia e o Miguel tinha ido em cima da hora e ele perguntou se eu não gostaria de ajudá-lo voltar pra dirigir. E aí, então, nós fizemos a troca. Na verdade, o Valmir viajou com o nome de João Carlos da Silva.
Foi.
Nós estamos revelando isso agora, isso é um crime.
É verdade. Não, é verdade. Quem é o craque Balduíno? Era eu.
E nós viemos e veio o Newton. Tu lembra Newton? Como é que é o nome do menino? Jogava no Figueirense, morava em Blumenau. Acho que era Milton alguma coisa. Tinha um outro nome. É, e ele veio também, aí viemos nós três, eu, Miguel, eu vim dirigindo de lá que chegou em casa, me deu uma fadiga.
Agora, Balduíno, você tem uma outra área também, que você é muito bom no futebol, e eu queria que você outra vez me confirmasse se eu estou bem lembrado. Você fez um curso de arbitragem.
Sim.
E você tirou nota máxima nesse curso de arbitragem. Em termos de conhecimento de arbitragem, não sei agora. Pelo menos tu era o cara.
Na verdade, Valmir, isso foi uma coisa que me rendeu também muitos problemas quando eu jogava futebol.
É mesmo?
Quando eu fui jogar futebol, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro de regra. Eu acho que esse é um grande problema que tem. Às vezes o jogador vai expulso sem conhecimento. E, infelizmente, naquela época, alguns árbitros apitavam mais com a regra da pelada do que propriamente com a competência da regra, né? Era tudo meio feito a facão na época, né?
Sim.
Então, eu já naquela época eu tinha conhecimento de regra. Como eu fui dar aula na UDESC, na cadeira de futebol, eu acabei indo fazer um curso na Universidade Federal do professor Trintim. E depois apitei na Liga de Josefense. Nós criamos a Liga ali de São José, e acabei apitando ali para sentir na pele realmente como é que funcionava. Então, e hoje, aí, nessa minha função, tem me ajudado muito, né? Porque você sabe que a arbitragem tem um monte de árbitros aí que tem dificuldade para fazer a interpretação da regra. E não é fácil apitar. Apitar é muito difícil. Eu apitei quase 2 anos ali na Liga de São José, interpretar no momento, você tem que decidir naquele momento. Hoje está mais fácil, que eles botam 7 árbitros e tem todo o aparato da TV. Eu sou muito favorável à tecnologia, porque eu já perdi campeonato, né? E foi quando eu jogava no Figueirense, né? Eu perdi campeonato por erro da arbitragem. Até naquela época a gente acha que o erro foi proposital. É,
bom,
foi proposital.
Agora, Balduíno, qual foi a grande tristeza, a grande decepção que você teve no futebol? Algum título que você perdeu, algum lance assim que você foi infeliz?
É, nós temos algumas tristezas, né? Mas a maior tristeza minha, a maior lamentação que eu faço é não ter sido campeão pelo Figueirense.
Sim.
E nós tivemos lá para fazer. E depois, a tristeza é você jogar um campeonato, ser melhor e perder o campeonato, que é o caso de 77, né?
Sim.
Esse aí é... Agora o futebol me deu muito mais alegria.
Sim.
Muito mais alegria. É... Eu tive um período também de que eu ia muito expulso, né?
Sim.
Isso aí era uma coisa... Arbitragem era um caso sério. E nesse país, você tem que ficar calado. Hoje ainda é pior, né? Naquela época eles só suspendiam a gente. Hoje eles matam a gente.
É.
É verdade, matam. Literalmente tiram a tua vida. Mandam te dar um tiro na cara.
Agora eu lembro de 2 episódios, Baldinho. Não sei se você lembra. Um, você lembra muito bem. No outro, acho que com o correr do jogo, você não percebeu. O Figueirense fez um jogo contra o Criciúma. E naquele bate-boca, deu um problema. E parece que no início do segundo tempo, e o Criciúma tinha um zagueiro chamado Pradera, que tinha 2 metros de altura. E aí o Pradera parece que era o capitão do time.
79.
Quando foi escolher alguma coisa, o Pradera olhou para o Balduíno. Você aí que é o capitão? Com esse tamanho? Aí o Balduíno, tu vai ver. 2 minutos depois, o Balduíno deu um chapéuzinho no Pradera que ele procurou.
Só que naquele jogo eu fui expulso, sabe? E o Pradera me arrastou na maca.
Mas
eu acho
que foi por causa desse lance.
E o Pradera me arrastou na maca. E ele era pastor, hein? Por isso que eu não acredito
muito
nesse...
Mas no campo era um animal, né?
É, por isso que eu não acredito muito nesses atletas de Cristo, não.
Então você...
Quando eles entram em campo... a coisa muda. Ele vira o atleta do diabo.
Porque ele te provocou, dizendo que você não tinha estatura para ser capitão, depois você deu um balãozinho nele e ficou irritado.
Na verdade, sabe o que é, Vomir? E nesse mundo, por isso eu digo, naquele mundo que não tinha internet, às vezes eles diziam umas coisas e que às vezes não era verdade, né? Você inventava muito.
Sim,
então,
sim.
Naquela época, você dizia qualquer coisa. Tem aquelas brincadeiras, como é o caso daqueles caras que têm dificuldade, né? Do Claudio Miro do Internacional, né? Que foi jogar lá, que é um prazer estar na cidade que Jesus nasceu,
sim.
Em Belém do Pará. Quer dizer, eles inventavam porque os caras tinham dificuldade para falar, né? Tinha algum... Lembra do Bill que jogou lá no Nordeste, né? Aí tinha o Bill e o Radar. O Bill jogava no Goiânia e o Radar jogava no Vila Nova, né? Ou no Goiás, eu não lembro bem. E aí e os dois estavam na briga da artilharia. E o Radar veio em velocidade, o Bill vinha dirigindo o carro dele em velocidade e o Polícia Rodoviária Federal mandou ele parar. Aí, Bill, não sei o quê, como é que houve? Não, o Radar te pegou. Ele disse, não, pegou nada, eu fiz mais dois hoje. Mas era o Radar, era o... que o carro dele estava em alta velocidade.
Mas,
isso era coisa que eles inventaram um monte de coisa.
Tanto que o Claudio Miro sofreu muito, né?
Isso, ele tinha dificuldade, tinha algumas dificuldades.
O Claudio Miro foi assinar a súmula num jogo do Internacional com o Santos no Beira-Rio, daí disse, que nome é esse aí? Ailton Lira dos Santos, então eu vou colocar aí o Claudio Miro do Internacional.
Isso, exatamente. Tem essas coisas que, né, eles contavam que algumas era mesmo o cara cometia erro, né? Como o Pozento falou aqui, retifica ou ratifica?
Pois é.
Então nós fomos no não sei se tu lembra daquela vez que o Lico deu um tapa no Rodão Tomé de Borja Neto. E eu e o Lorival nós fomos testemunha como o Rodão, nosso querido e saudoso Rodão Tomé de Borja Neto. Eu e o Lorival fomos testemunha do Lico para dizer que o Lico realmente é o Rodão que bateu com a mão com o rosto na mão do Lico, né? Foi um acidente, né? E daí o auditor perguntou para o Lorival, você ratifica ou retifica? Ele olhou para mim.
O que que é isso?
Que cocô é esse? Aí eu disse, não, ratifica. Aí ele, o quê? Ratifico. Então, na verdade, tem alguma... Então, dali a gente tirava, né, proveito. E até lembrando do Lorival, o Alvaí homenageou o Lorival, viu?
Que bom, né?
Calçada da Fama.
Que bom, né?
Famoso Boca de Mina.
Boca de Mina. Agora, Baldino, para mim, você tem vários gols que você fez, bonitos. Para mim, você fez um gol de falta no Scarpelli contra o Marcílio Dias, contra o Mauro, que eu acho que foi uma das faltas mais bonitas que eu vi alguém cobrar. Você concorda?
Sim, Vomir, naquele jogo, o Figueirense era obrigado a ganhar. Isso eram 40 e poucos minutos de jogo. E tu sabe que há uns 4 anos atrás, nós fizemos uma brincadeira em Itajaí, o Mauro lembrou, o Mauro estava lá.
Sim.
Jogamos aqui, a GAP fez um encontro lá de ex-atletas, e o Mauro estava lá jogando pelo Marcílio, e nós fomos aqui pela seleção de Florianópolis, e nós acabamos... Ele lembrou isso depois na confraternização, ele lembrou esse gol. Foi um gol à la Valdomiro, né? Lembra do Valdomiro?
Sim,
batia por fora da barreira.
Sim.
A bola entrou na gaveta, nós ganhamos 1-0. Era um momento muito difícil. Eu acho que isso foi em 81. Momento difícil do Figueirense na competição. Salário atrasado. O time não se acertava. E a gente precisava ganhar esse jogo, senão a gente ficava de fora já na primeira fase do campeonato. Então, foi um momento... E a gente tem algumas coisas boas no futebol, tem algumas coisas ruins também, né? Felizmente, a gente tem mais coisas boas. Porque eu era um jogador de muita personalidade, eu questionava muito, né? Então, eu não me conformava com algumas sacanagens de diretores, né? Tanto é, Valmir, que hoje eu não trabalho no futebol. Eu tenho a minha vida é o futebol. Eu sou formado em educação física, eu fiz curso de treinador, né? Se você vê eu trabalhando no dia a dia, a minha semana boa como treinador na parte tática, eu sou apaixonado por parte tática, eu gosto muito de comentar a parte tática. E não me deu chance, porque sabe o que eles dizem? Baixinho fala demais. Baixinho não aceita algumas coisas. Eu não posso aceitar coisas que eu vá assinar e deixar, a gente usa a expressão, que é a expressão da minha avó e do meu avô, o rabo preso.
Sim.
Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu não sou mais honesto do que ninguém. Não sou mais correto que ninguém. Apenas não abro mão de traçar a minha vida com correção, né? E é isso que eu cobro dos meus filhos. E graças a Deus eu tive sorte. Meus filhos todos, Não tem muitos, tem dois, né? Mas meus filhos, eles são corretos. E esse é o que eu... E não abro mão, porque senão eu boto eles para a rua de casa.
Bem, agora, Baldino, com relação... Você às vezes para refletir. Eu cheguei aqui, já chegou na sexta marcha, e lá atrás alguns ficaram para contar história, alguns contam história. Volta e meia eu encontro algum atleta. Outro dia encontrei o Naninho no supermercado. Foi tão saudável.
Grande
foi
Naninho.
Tão legal. Encontrei o João Carlos, o Cueca, dia numa oficina também. A gente ficou conversando. Pô, uma coisa tão, tão bacana isso.
Reviu o passado.
Mas
muito
às vezes você lembra, por exemplo, de alguns que já foram. Do caso do Souza, querido Souza,
sim,
né? E o Adailton. Pessoas realmente... Então... Esse é um momento, assim, dá uma nostalgia, né, Baldino?
Não tenha dúvida, recentemente o Rubão partiu, né?
Pois é, o Rubão.
Foi o maior, para mim, foi o melhor goleiro que eu joguei. Ele jogava com 104 quilos. Com 104 quilos, o Rubão levantava. Pode somar todos esses goleiros que tem hoje aí com... E nós não tínhamos, na época, a figura do personal treino do treinador, né? Hoje, cada... Do goleiro. Hoje, sim, cada goleiro tem o seu treinador especial, né? O seu personal treino. Com auxiliar... Tá, né? Então essa logística hoje está muito melhor. E o Rubão bateu a bola nele, ele caía com 104 quilos, ele estava de pé muito mais rápido que esse goleiro hoje que cai e não levanta nunca, jamais. Né? E o Rubão, fantástico, o Rogério sendo bate pênalti, o Rubão já batia pênalti, era o nosso batedor de pênalti oficial naquela época. É que infelizmente naquela época, Santa Catarina... Hoje ainda continua o zero da BR-101, mas era mais zero ainda, né? Era muito pior. E havia uma distância muito grande dos clubes de futebol, dos grandes centros, das grandes equipes, para nós. Olha a distância que tinha Internacional e Grêmio da gente aqui, pô.
Sim, realmente.
Super times, com a estrutura lá. Aqui nós ganhávamos R$2.000, os caras lá já ganhavam 50. Naquela época não era, era 50 milhões de cruzeiro, né? Tiraram tanto zero que eu nem sei quanto isso representa hoje.
E o próprio futebol, o Figueirense que perdeu um jogo para o Internacional no Beira-Rio, no Campeonato Brasileiro, perdeu apenas de 1-0, foi comemorado.
Sim,
né?
Sim.
Que era 3-4 para Grêmio, porque, Internacional, coisa fantástica.
E naquele período mesmo o Inter botou no Figueirense 6-1, né?
Foi.
Então assim, o Valmir, felizmente a gente... se equiparou, mas de uma maneira diferente do que eu esperava que fosse. Nós melhoramos pela mediocridade do futebol.
Sim.
Porque o futebol hoje está medíocre. Né? E em dados momentos, dado clube, até medíocre pejorativamente. Não é pela expressão literal da palavra medíocre, pequeno.
E o que precisa melhorar?
Precisa melhorar na formação.
Sim.
A formação. O que precisa melhorar? Eu tenho um pensamento, claro, eu não fiz pesquisa, mas pela experiência, a vivência. Eu fiz 62 anos agora.
Sim.
Então eu tenho aí... Eu cheguei no futebol com 14 anos, eu tenho aí 40 e tantos anos aí de futebol. Só vivi nisso. Minha vida é isso. Continuo nisso. É. Então é o seguinte, na formação e dar mais poder aos clubes. Eles, na época, quando eu jogava, nós éramos escravos do clube.
Sim. Tá.
Mas hoje eles tiraram do clube e deram pro deixar os clubes escravos dos empresários. Pô.
É.
E na formação, Valmir, se eu chegar hoje, eles não deixam. Chega um garoto do meu tamanho, 1,60m de altura, eles não deixam nem treinar. Nós estamos com esse problema. O Polidoro Júnior tem um neto no Avaí, que tem 13 anos, joga muita bola. Mas o neto não puxou o vô, porque o Polidoro é grandão.
Sim.
1,80m e pouco de altura. O menino não chegou à minha altura ainda, não tem 1,60m. Sabe o que o treinador dele falou? Não, para botar ele tem que ter 1,75m de altura. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que você tem que botar o jogador. Se ele realmente chegar, nós dois, eu tenho 1,60m, você tem 1,70m, e nós jogamos com a mesma qualidade, só pode ficar um, aí eu aceito que fique. Sim. Você. Porque você tem, no padrão físico, você me vence.
Mas eu acho que esse pessoal não tem história e não tem pesquisa, porque eles esquecem que o Baldino jogou...
Que eles querem vender para a Europa...
Que jogou aqui e que o Romário fez pela seleção brasileira.
Aqui, ó, na nossa época nós tínhamos Dirceu Lopes, Artuzinho, Eduzinho, Romário vender... Hoje nós temos um jogador que não tem 1,70m, que é o maior do mundo, 4 vezes o melhor do mundo. Tem 1,67m de altura, que é o Messi.
Ô Baldino, para encerrar, e essa relação tua, futebol... Imprensa, rádio, televisão, Como é que vai? Está bem?
Está bem, está ótimo. Eu passei por tudo, né, Valmir? Eu fui atleta, dirigente, treinador, coordenador técnico, árbitro e agora estou na corneta. É. Agora aqui é a pior função. Porque o futebol caiu muito de nível e hoje exagera. Um jogador faz um gol. Outro dia eu vi num jornal o Everaldo é reserva do Figueirense, jogou aí 3-4 jogos, entrou. Aí chegou lá e até ajudou. Fez 4 gols. Tem 4 gols. Evergol.
É.
Aí o cara dá 2 chutinhos, o ídolo. E eu acho gozado o seguinte: o ídolo hoje. Quem faz é a imprensa e a torcida, diferentemente. Eu acho que o ídolo, ele constrói essa história ao longo do tempo. Pelas suas atitudes, pela sua postura, pelo que aquilo que você faz, pelo seu clube, pela sua seleção. Hoje não. Tu vai ali, hoje o goleiro do Figueirense é um goleiraço para mim. Ele está entre os 3 melhores goleiros do Brasil. É ídolo da torcida do Figueirense. O cara joga um ano. Não tem um ano ainda que ele é o goleiro titular do Figueirense. Ele é o ídolo já. Sabe? Então são esses exageros que eu não concordo.
Tem que fazer uma história, né?
Tem que fazer uma história. Então é o seguinte, aí o cara dá 2 chutinhos. Aí o time do Avaí, por exemplo, para dar um exemplo para você. O time do Avaí hoje está bem. Né? É o terceiro colocado com o resultado do Joinville da vitória. Ele é o terceiro colocado. Para ver, o Avaí tem dificuldade. Ano passado já foi assim.
Sim,
o Avaí precisa mesmo. Então... Claro, tomara que o Avaí suba, tomara que o Figueirense permaneça. Mas os dois ainda estão numa situação muito complicada. Nós temos um turno todo ainda pela frente, estamos começando agora o segundo turno, e há uns exageros. São isso ainda que eu não me acostumei.
Há uma empolgação desnecessária às vezes, né?
Exato, eu acho que é uma precipitação, porque daqui a pouco diz assim, ó, o Avaí é o melhor time do mundo, e daqui a pouco ele perde, o Avaí passa a ser o pior time do mundo, e eu não gosto de analisar assim. Porque quando você vence, tem algumas coisas de errado. E quando você perde, nem tudo está errado.
Ainda mais,
tem alguma coisa
ainda
de bom.
Mais nós que vemos de uma lição em que muitos brasileiros, de cada 5, 6 brasileiros, se encontrava de cada 10, encontrava 5, 6, dizendo que não teria problema, que o Brasil ia voar, que ia ser campeão, e deu no que deu, né?
É, mas o Brasil, o Valmir, eu acho que ele não vai tirar proveito desse 7-1, não.
Não está?
Não.
Encaminhamento
primeiro
foi mal.
Primeiro foi a escolha do...
Ah, sim.
Não é nem do Dunga, não. A escolha do Gilmar Rinaldi para ser aquela peça ali. Né? Eu acho que ele... Sei lá. Então, tem outra coisa. Se não mudar, Valmir, não mudar a Lei Pelé, a Lei Zico, não reestruturar, para dar um pouquinho mais de força, não melhorar a saúde financeira dos nossos clubes, certamente o Brasil vai caminhar em um longo tempo para se recuperar. E aí nós vamos ver o nosso co-irmão Argentina se recuperando primeiro. Porque nós tivemos em queda junto. Argentina e Brasil, que para mim jogam o melhor futebol do mundo, tá? Nós caímos juntos.
Sim.
A Argentina está tentando se recuperar. Ela está se organizando melhor do que o Brasil. Embora eu não conviva, não fiz pesquisa nenhuma, mas a olho nu a gente observa pelos resultados que a Argentina está um pouquinho à frente do Brasil. Né? Está chegando na frente. Isso é um perigo.
Pois é. Baldino, você torce no futebol catarinense para quem? No campeonato no futebol nacional para quem?
Valmir, eu sou América do Rio de Janeiro.
América do Rio.
América do Rio de Janeiro.
Ameriquinha. Você
isso.
Dizia que era o Ameriquinha.
É, o Ameriquinha. Meu Ameriquinha que está na Série B do Campeonato Brasileiro é um pecado. E por isso, eles tiraram a saúde financeira do clube. O América era um dos clubes que mais revelava jogadores para grandes equipes de futebol brasileiro.
Do grande Amorim, né?
Claro.
Amorim.
Então eles têm que dar calendário. Outra coisa que tem que melhorar no futebol. Tem que dar calendário para esse time pequeno. O América não tem calendário, o América joga 3 meses no ano. O Marcílio Dias joga 3 meses no ano. Tem que criar a quarta divisão do futebol brasileiro, regionalizando e botando todo mundo a jogar. Tem que fazer essa Copa do Brasil como se é feito na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Todos que quiserem jogar, jogam. Faz mal, é mata-mata. E faz o campeonato inteiro. Tem que acabar esse campeonato estadual, que isso aí só dá prejuízo.
Para tu ter uma ideia como eu conheço teu time, em 67 o América fez um grande time. E naquele time, eu só estou com dificuldade de lembrar o treinador, mas era um treinador conhecidíssimo, que depois tornou-se conhecido. E o América foi vice-campeão carioca, perdeu a decisão para o Botafogo. O Botafogo, que era dirigido quando o Zagallo começou a...
É, o América foi vice-campeão, para te recordar que do América eu sei um pouquinho. O América foi vice-campeão da Taça Guanabara.
Sim.
Tá? Perdendo para o Botafogo, depois de estar ganhando 2-0 com um homem a mais, o Paulo César Caju começando, depois ele foi meu amigo no Grêmio.
Sim.
Começando e o... O Paulo fez os três gols, fez dois no tempo normal e um na prorrogação.
Eu só estou com dificuldade para lembrar isso, o treinador isso. Do América, treinador que era muito bom.
Jorge. Jorge, e agora faltou
não
o outro.
Não sei se
nome.
Era o Jorge Vieira, alguma isso, coisa.
Isso, é
né?
Isso aí mesmo.
E esse time do América fez o seguinte: o time se consagrou, foi vice-campeão carioca, fez uma boa performance, e aí é o seguinte: teve uma ironia do destino. Vendeu dois jogadores pro Corinthians, dois jogadores morreram, que foram Lidu e Eduardo.
Lidu e Eduardo.
Que coisa impressionante. Aquilo ali foi uma tristeza, foi uma choradeira no Brasil inteiro que acompanhava o futebol. Porque os meninos saíram do América, eles iam para a seleção brasileira, até dizia-se na verdade, que não iam para a seleção brasileira jogando no América.
Exatamente.
Mas que indo pro Corinthians era dois passos. Claro. E aí houve um problema acidente, na Regis Bittencourt, um acidente, os dois jogadores morreram, foi uma coisa terrível.
Esse é outro detalhe que você lembrou. Ninguém morre antes do tempo.
É.
Nem o Peru nasceu para morrer na véspera.
Pois é. Baldino, foi um prazer muito grande. O programa Entrevista agradece a tua presença aqui. Tenho a certeza absoluta que nos deixa muito feliz a tua presença e que você continue sendo essa referência dentro do esporte e do nosso futebol.
Eu que agradeço o momento e lamento ser tão pouco tempo, né?
Mas você não
poderia
disse.
Ser mais.
Só que você não disse para quem é que você torce Santa Catarina. Você
Santa Catarina, eu torço por Avaí Figueirense hoje.
Avaí
eu
Figueirense.
Tive uma história bonita nos dois, sim, eu quero. E estou na imprensa, né? Mas eu era figueirense na minha infância.
Sim, sim.
Né? E depois o Avaí que me proporcionou.
Acaba pegando
a oportunidade.
Respeito,
né? Não tem como não torcer pelo Avaí. Sim, não sim. Tem, não tem. Não tem, que me perdoe.
É
os alvinegros e os havaianos também, que me perdoe, que eu tive uma história bonita no Havaí, no Figueirense, 6 anos em cada um. Fui aí, efetivamente, deixando a modéstia de lado. E o Jô Soares diz: quando a gente vai dizer que deixa a modéstia de lado, a gente não vai ser modesto, né? Então, eu tenho uma história bonita nos dois e eu não posso decepcionar aquelas pessoas, porque no nosso tempo nós íamos na casa das pessoas, das famílias. Em festa de aniversário, em festa de casamento, íamos lá jantar, almoçar. Então não vou decepcionar nenhuma torcida daquelas pessoas que eu visitei quando era do Figueirense e nenhuma daquelas pessoas que eu vivia na casa quando era torcedor do Avaí. Então, como eu estou na imprensa e é bom para Florianópolis, né, eu quero que os dois se dê bem. E não tem assim, vamos hoje, eu já fui Flamengo, já fui São Paulo, já fui Internacional. Eu gosto hoje, e quando a gente vai para o meio do futebol, a gente gosta do futebol bem jogado. Um futebol brilhante. E quando essas equipes estão fortes, eu torço. Aqueles Santos com aqueles meninos, pô, maravilhoso. Então não tenha dúvida. E, então eu continuo meu Ameriquinha, mas lá também sem muita força, porque coitado do América, tiraram o calendário dele, ele caiu para a segunda divisão e não consegue se recuperar.
Pois
o América tem um patrimônio bonito.
Um grande abraço, que continue fazendo teu trabalho lá na Regional, também na Record, teu trabalho pela UDESC, com o professor.
Me manda, aí lá já estou aposentado.
Ah, já aposentou.
Desde 99. Ah. Me manda embora, senão não sai não, tu já viu isso.
Um grande abraço, muito obrigado. Ouvimos João Carlos da Silva Balduino, que jogou em Avaí, Figueirense, craque do futebol catarinense, que a gente jamais
Grêmio
esquecerá. Também no Grêmio Joinville, e que jogou no nosso Flamengo de Capoeiras. Programa Entrevista com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção de Henrique Santos. Um abraço, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio